E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Luciano Sevaibricker e esse é o Avesso da Felicidade. Olha eu aqui, tentando fingir que tá tudo normal, que não faz, o quê, uns 6 meses que eu não dou sinal de vida. Eu adoraria viver uma vida com um pouco mais de horas, sabe? 30 já estaria suficiente. O mundo que minhas ideias de episódios se concretizam sem precisar que eu sente a bunda na frente do computador. Eu podia estar matando, roubando, mas não, tô aqui na humildade, só querendo gravar um episodinho de boa. Atrasado, mas de boa. Então vamos lá. Deixa eu contar para vocês sobre a Cocanha. A Cocanha é um país sobre o qual se falava na Idade Média e que virou um babado só na França do século XI, XII, com canções e poesias que falavam sobre esse país. Na Cocanha, ninguém trabalha. O sexo rola livremente, sem pudores. Tem alimento de sobra, existem lojas, mas nenhum produto é cobrado. Afinal, ninguém pode ter o trabalho de ficar no caixa. O clima é sempre bom. Até que não está tão longe do carnaval, mas com a diferença que no carnaval não só te cobram pelas coisas, como também te assaltam uma vez ou outra. Mas não é só isso. Na Cocanha, ninguém envelhece. Os rios são feitos de leite ou de vinho, as montanhas são feitas de queijo, e a chuva também é de queijo. É o terror dos intolerantes à lactose ou de todo mundo se esse queijo for gorgonzola. Bom, a Cocanha é, obviamente, um país inventado. Inventar mundos é uma coisa que todo mundo já fez e continua fazendo. A gente inventa mundos desde criança, enquanto brinca, quando a gente assiste um desenho que se passa em um lugar fantástico, quando a gente fica mais velho, em geral, nossa imaginação fica um pouco menos rica. Mas ainda assim, a gente inventa mundos. Talvez isso se mostre como no lampejo em época de eleição, que está chegando aí daqui a pouco. Quando a gente escolhe votar no candidato X ou Y, a gente imagina que aquela pessoa e o partido dela, né, X ou Y, vai nos conduzir para um mundo melhor. Um mundo que a gente imagina que será melhor. Bom, o ponto é que inventar mundos é algo que rola, algo que está por aí. E essa ação tem alguns nomes: fantasia, imaginação ou utopia. É esse último que interessa mais pra gente porque transporta a conversa para perto do tema da felicidade. Utopia e felicidade são ideias que têm um parentesco. E o meu objetivo aqui com esse episódio é tentar mostrar por que essas ideias são próximas e por que exercitar a nossa capacidade de utopizar é importante. Então vamos lá. Primeiro passo é entender o que diabos é utopia. Quando a gente fala em fantasia ou imaginação, em geral a gente se refere a algo sem muito contorno. Eu fantasio grandes ou pequenas cenas da vida, como as fantasias sexuais. A imaginação também pode ser de algo grande ou pequeno. Eu posso imaginar uma xícara de café aqui na minha frente agora, que não tem, e eu adoraria muito, ou eu posso imaginar um dinossauro de boné. Já a utopia, ela tem um contorno mais específico que nos interessa. Mas vale uma ressalva de que o uso comum, no senso comum de utopia, não respeita aquilo que eu vou propor aqui, tá? Infelizmente, um problema muito sério do mundo hoje é que as pessoas continuam falando e pensando diferentemente daquilo que eu acho. No uso comum, as pessoas chamam de utópica aquela ideia descolada da realidade, aquela ideia improvável, né? Do tipo, é utópico achar que o comunismo pode dar certo. É utópico achar que vai conseguir viver só de café. Mas nota que o uso corrente de utopia, nesses sentidos que eu mencionei, embora seja mais genérico, se refere sempre em alguma medida a uma ideia utópica que ela é boa. Boa, pelo menos, para a pessoa que propôs essa ideia, para a pessoa que estava falando do comunismo, para a pessoa que gostaria de viver só de café. Então, isso que é descolado da realidade, que é considerado impossível, é uma coisa boa, seja o comunismo ou seja o café. Isso é diferente da imaginação ou da fantasia, que nem sempre são coisas que a gente quer que aconteça. Deixa eu tentar delimitar um pouco melhor o conceito de utopia agora, fora do senso comum. Essa palavra, utopia, ela nasceu com um livro do Thomas Moros, chamado Utopia. Tcharam, né? Surpresa! A trama do livro é a seguinte: o explorador navegador Fernando Hitlodeu conta para dois amigos, sendo que um dos amigos é o próprio Thomas Moros, né, escritor, sobre a sua expedição até a ilha-reino de Utopia. Vale lembrar que o Thomas Moros ele estava escrevendo o livro bem na época das grandes navegações, tá? E nesse papo, entre os três, o Fernando Ritolodeu dá um nível de detalhe invejável sobre essa ilha que ele tinha encontrado. O nível de detalhe é, então, uma loucura, então só vou mencionar algumas coisas por aqui. Utopia foi fundada pelo grande rei conquistador Utopus, 1700 anos antes do Ritolodeu chegar lá. Utopia foi dividida em 54 cidades-estados, com línguas, tradições, costumes e leis idênticas. O sistema político era um sistema democrático. Os mais velhos de Utopia pegavam uma lista de quatro pessoas, mais votados por todos os cidadãos de Utopia, e escolhiam aquela pessoa que eles entendiam que seria o governante mais útil. Mais útil era a palavra utilizada pelo Moros, tá? Esse governante ficava lá, então, até ele morrer. Era um cargo vitalício. As casas em Utopia eram feitas de pedra ou tijolo, elas não tinham mais do que três andares, mas todas tinham um belo jardim. E cuidar do belo jardim era um dos grandes prazeres ali dos utopianos. Todo cidadão contribuía na agricultura e também com alguma outra habilidade que aprendia, como tecelão, ferreiro, carpinteiro, etc. O dia de trabalho Utopia tinha 6 horas e tinha bastante tempo para lazer. Embora, abre aspas aí para o Moros, não haja nenhum pretexto para o ócio, nenhuma taberna, nem lugares de prostituição, nem oportunidade para corrupção, nem antros ocultos, nem assembleias secretas. Pelo contrário, expostas aos olhares de todos, as pessoas dedicam-se a realizar o trabalho comum ou a curtir seu lazer de uma maneira decente. Fecha aspas. No caso das mulheres, a principal responsabilidade delas era cuidar das casas e cozinhar para toda a comunidade, que fazia refeições comunais, em conjunto. Não havia troca em dinheiro, em Utopia, sendo que as pessoas podiam pegar o que elas quisessem em armazéns públicos. Bom, daria para continuar mais um tempão por aqui descrevendo Utopia, mas acho que deu para sacar que esse país fantástico era um lugar de muita unidade, comunalidade, um sistema político claro, regido por mais velhos e alheio ao dinheiro, e com uma boa dose também de conservadorismo dos bons costumes. Nada de Golden Shower por lá. E para além da descrição de Utopia, o próprio nome Utopia é bem importante para a gente. Tão importante que essa palavra inventada ali pelo Moros ficou marcada e continua sendo usada até hoje. Eu já falei essas coisas aqui em algum outro episódio, não lembro exatamente qual, mas vou falar de novo. A palavra Utopia ela começa com a letra U, que no grego significa mais comumente uma negação, e menos comumente significa bom, considerando esse U como uma contração da palavra eu grega, né? O mesmo eu de eudaimônia. Tem algumas discussões de historiadores sobre se o Thomas Moros dominava o grego antigo suficientemente para conhecer essa contração do eu como U. O consenso é de que sim, né? Mas, bom, é bom avisar. Curiosamente, a primeira edição do livro em italiano foi lançada como Eutopia, ao invés de Utopia. Voltando para a palavra, Utopia termina com topos, que no mesmo grego significa lugar, um espaço geográfico. E a gente usa esse topos em topologia, topografia e por aí vai. Utopia, então, significa o não lugar e, ao mesmo tempo, o bom lugar. E a ilha de Utopia continha esses dois significados. Ela não existia, ela era uma invenção do Thomas Moros e, ao mesmo tempo, era uma idealização. A descrição de um outro mundo, comunidade, contrastante com o reino da Inglaterra, que o Moros habitava e criticava. A obra do Moros ficou super conhecida, vendeu pacas, o rei Henrique VIII no começo achou legal, achou bacana e depois não curtiu mais. No fim das contas, acabou condenando o Moros por traição, então esse bom lugar do Moros não pareceu bom aos olhos do escolhido por Deus para governar, que mandou cortar a cabeça do Moros. O ponto é que a utopia inventada por Moros ficou tão famosa que inaugurou uma categoria à parte das invenções de mundo. Utopia é um tipo de invenção de mundo com descrição detalhada de seu funcionamento, sua dinâmica, sua estrutura, seus processos, e é um projeto de mundo imaginado em funcionamento. Isso é diferente da cocanha, por exemplo, né? A cocanha é como uma foto de um lugar muito louco, que deve ser divertido, mas está muito longe da realidade, é uma fantasia. Como pode ter loja que tem produto sem custo se ninguém trabalha? Quem fez o produto? Quem colocou na prateleira? As pessoas só bebem leite e vinho, assim, elas não bebem água? Que tipo de telhado precisa ter numa casa contra uma chuva de queijo? no mínimo vai entupir a calha direta. Perguntas todas super pertinentes, super importantes, e que indicam uma grande diferença para aquilo que o Moros estava propondo em Utopia. O Moros, então, inventou uma palavra, que nomeou o gênero, mas isso não significa que ele inventou o gênero. O gênero da invenção detalhada de mundos bons e não presentes já existia antes do Moros, só não tinha um nome. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, Platão escreveu o livro A República, no qual ele propunha uma nova organização social. O que o Platão tinha ao redor dele, que era a democracia ateniense, não estava funcionando muito bem aos olhos do Platão. Mandaram matar a pessoa mais abençoada de todas, aquela que tinha verdadeiramente o bom demônio com ela, o daimônia, que era o mestre Sócrates. Conclusão do Platão, esse tipo de organização social democrática era uma bosta. Deixar as pessoas em geral terem poder só podia dar ruim. As pessoas são burras, elas querem coisas estúpidas, elas acreditam em fake news. Por que que alguém, em sã consciência, daria poder na mão dessas pessoas? Para o Platão, então, seria muito melhor uma outra sociedade guiada pelas pessoas que verdadeiramente sabem das coisas. Toca para escanteio o povo e traz para o centro os filósofos. Esses sim são sábios. O Platão, então, tratou de descrever a estrutura e a dinâmica dessa nova e melhor sociedade. Cada um tinha um papel. O povo, que não controla os desejos e faz um monte de merda, vai trabalhar. Gasta energia botando a mão na massa, produzindo o necessário para a cidade, sem sobrar muito tempo para querer meter o bedelho onde não deve. Aqueles cidadãos mais virtuosos, que conseguem se controlar, seriam os guerreiros ou guardas. Já que eles não desejam ou desejam poucas coisas, um sinal de virtude, eles seriam incorruptíveis e estariam dispostos a se sacrificar quando necessário. Vai, por exemplo, tentar subornar um policial que não quer nada. Vai tentar intimidar alguém que não teme a morte. Se você não quer e não teme nada, não vai ter medo de combater os perigos. Por fim, aquelas pessoas mais especiais, que além de virtuosas, são muito sábias, que amam a verdade e a buscam constantemente, deveriam ocupar a função de governantes. A república seria, então, o governo do rei filósofo, que tomaria decisões orientadas somente pela verdade e nada mais. Então, a república tem uma descrição minuciosa, uma certa dinâmica que parece funcionável, um contraste com Atenas, que é um lugar que existe. Alguns diriam até que não é uma utopia, porque não chegou a ser algo consideravelmente distante do que acontecia. Não foi tão inventado assim. Mas daí entrar em uma discussão que não tem fim. Mais inventado, por outro lado, que a república, são os mundos de obras literárias. Duas histórias que apresentam mundos complexos e inventados, com paralelo no mundo real, são obras mítico-fundadoras, como a de Gilgamesh e de Bhagavad Gita. Elas falam do mundo de suas épocas, ao mesmo tempo em que apresentam um outro. Elas extrapolam esse mundo real, factível, com outro inventado. Mas que não é apresentado em termos de dinâmica. Mesma coisa pode ser dita da Ilha de Calipso, onde Ulisses chega durante suas viagens. Ou então, um tempo depois, ali pelos 300, 400 depois de Cristo, na Cidade de Deus, apresentada pelo Santo Agostinho. Tão mais para a cocanha do que para a utopia. Outro exemplo que pode parecer utopia, mas não é, são as Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Cidades Invisíveis é o nome do livro dele, de 1972. Nessa história, aparentemente inspirada em utopia, o explorador Marco Polo tem que descrever cidades longínquas que ele visitou para o rei dominador e intimidador Kublai Khan. Parece com utopia, mas a diferença é que nos Cidades Invisíveis não tem uma dimensão idealizada. Há um puro exercício descritivo de apresentação detalhada desses não-lugares, mas que não são bons lugares a princípio, ou nada se diz sobre se são bons lugares ou não. Assim, apesar do balanço, entre distância e proximidade, entre fantasia e factibilidade, entre descrição profunda e rasa, todos esses mundos possuem alguma coisa em comum. Todos estão dialogando com uma dimensão idealizada da vida. Menos Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que eu já falei. Tá em uma ilha que ninguém morre? Pode muito bem ser a visão da vida ideal. Tá em um lugar que a comida não falta e que é tão abundante que até chove queijo? Para os franceses, é uma visão ideal da vida. Ou seja, independentemente das oposições que eu falei antes, todas as propostas dialogam com uma imagem da vida ideal. Nas apresentações utópicas, contudo, tem um amadurecimento das reflexões e, inclusive, a consideração da impossibilidade de uma vida perfeita. Na ilha de Utopia, por exemplo, haviam crimes, as pessoas morriam. Há, então, um esforço de transposição do ideal para o real, na categoria, no gênero das utopias. E uma coisa incrível da utopia, ou quase utopia, é que na medida em que elas falam sobre o bom, elas geram impacto nas pessoas, elas afetam as pessoas. Pensa no caso de uma ideia qualquer, ou uma imaginação, seja a do Ilo Calvino, ou sei lá, de um hobbit no Senhor dos Anéis. Depois do filme, você está contaminado naquilo que você pensa sobre um hobbit. Como acha que eles podem ser, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Mais ainda, se você não tinha nenhuma ideia do que era um hobbit antes do filme. Mesma coisa vale para imaginar uma vila, uma cidade, um país, uma vida. Falar sobre utopia afeta como as pessoas sonham mundos possíveis, distantes, mas possíveis, e agem em prol dele. Histórias sobre Atlântida, Shangri-La e Eldorado afetaram muitíssimo muitas pessoas. Muitas pessoas foram movidas por esses ideais, essas ideias utópicas, em especial na época das grandes navegações e explorações renascentistas. Beleza, utopias afetam, como sonhamos, os mundos possíveis. Mas a coisa não é tão simples assim. Porque isso que é uma utopia, esse ideal, para uns pode muito bem não ser um ideal. Utopia para uns, distopia para outros. Nesse caso, a chegada dos europeus nas Américas é um exemplo perfeito. Para os povos originários, foi uma porcaria a chegada dos europeus. O modo de vida dos europeus não era em nada almejado pelos indígenas. As ideias de Shangri-La, Atlântida e Eldorado em nada faziam sentido ou ressoavam com os ideais dos povos originários. Aquilo que os europeus almejavam, as cidades douradas, não tinha propósito algum. Tanto é que os incas, de saco cheio com a doença do ouro que os espanhóis diziam ter, chegaram a matar exploradores fazendo eles beberem ouro derretido. Aconteceu uma coisa parecida no Game of Thrones, para quem assistiu, né? Foi o Finn que levou o irmão da Daenerys, mãe dos dragões, libertadora dos escravos, queridinha do Brasil e mulher que fica doida de uma hora para outra só para a história acabar. Voltando para o que interessa, vale destacar que a utopia ela vai ser sempre, em alguma medida, uma distopia. Para alguns, ou em certos momentos, será um bom lugar, para outros, o mau lugar. Essa ambiguidade é muito comum de ser retratada nas utopias mais contemporâneas, relacionadas com tecnologias e ciência. No audiovisual, dentre as ficções científicas, tem a famosa série Black Mirror, que se apresenta como uma série distópica, ao mesmo tempo em que apresenta tecnologias fantásticas e almejadas por muitos. Na literatura, a gente tem um mundo utópico retratado no admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Uma medicina que tenha desvendado a pílula da felicidade. Uau, incrível! Utopia para uns, distopia para outros, como para o personagem John, o Selvagem. O mundo tecnocrata apresentado pelo famosérrimo psicólogo comportamental Burroughs Skinner, no livro Walden 2, é lindo, maravilhoso para alguns, uma aberração para outros. Seria tipo uma república do Platão, só que guiada por psicólogos ao invés de filósofos. Imagina isso. Dois psicólogos não conseguem concordar em nada. Imagina botar psicólogos para governar um país. Desastre puro e muita culpa distribuída para pais e mães por aí. Essa ambiguidade da utopia talvez seja mais impactantemente apresentada na expressão pitpoi, originária de histórias judaicas yiddish da Polônia. Pitpoi era referência a uma vila remota que ninguém sabia se era como o céu na terra ou o inferno. Era um lugar desconhecido. Quando alguém sumia, se dizia que essa pessoa tinha ido para Pitpoi. Era um lugar que causava medo. Ninguém queria ir para lá, ninguém queria sumir. Mas que gerava uma certa esperança. Quem sumiu, talvez esteja num lugar melhor, num lugar divino. Durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus poloneses diziam, entre outras coisas, que seriam enviados para Pitpoi. Essa ideia, em meio ao terror que viviam, cercados, aprisionados, alimentava alguma esperança. A Rubin Katz, que sobreviveu aos campos de concentração de Mukachev e Auschwitz, escreveu no livro de experiências dela. Abre aspas. Embora houvesse rumores ameaçadores, Simplesmente não conseguíamos entender em nossas mentes jovens que eles pudessem ser verdade, que algo tão terrível poderia ter acontecido com nossos parentes e amigos desaparecidos. Do jeito que as coisas estavam aqui, nós nos perguntávamos se eles não estariam melhor nesse lugar para onde tinham ido, para a terra distante de Pitfoy. Fecha aspas. A Denise Touros Martel, com 16 anos na época, escreveu também sobre sua experiência de Pitfoy. Abre aspas. Nós sabíamos quase nada sobre qual seria a realidade desse lugar desconhecido para aqueles internados em Drancy, um lugar temporário, né, que é para onde os judeus eram enviados quando retirados das suas casas. Quando descobrimos, toda a esperança se foi. Era Auschwitz. Fecha aspas. Pitfoy é, assim, um flerte com a utopia e a distopia ao mesmo tempo. É uma ideia assustadoramente linda, ela aterroriza e acalenta. Então, se a própria ideia de utopia ela é ambígua e frágil, parece natural que a tentativa de concretização dela, ou a busca por concretizá-la, seja turbulenta. A gente pode entender, por exemplo, que as grandes revoluções da história nada mais são do que tentativas de implementar utopias. Trazer um não lugar para o lugar envolve esforço, sangue, suor e lágrima. Não é à toa que a utopia ela não estava presente antes. Não é à toa que ela era o não lugar. As pessoas mais ricas do mundo não concentram tanta grana e espremem os demais sem saber. Não é só ir lá e avisar que tem dinheiro suficiente para todo mundo comer e viver que o Elon Musk vai prontamente distribuir o dinheiro dele. Não, tem muitas razões muito complexas para o bom lugar não estar presente, para a utopia ser uma utopia. Na Rússia do início do século XX, era porque a aristocracia czarista, entre outros motivos, se beneficiava fortemente da exploração das classes menos abastadas. Inverter a lógica implicaria em muitas mudanças de poder e geraria muitos efeitos. Precisou de muito sangue para trilhar o projeto utópico da Revolução de 1917. A parte do sangue, portanto, pode dar uma manchada na ideia do bom da ideia utópica. Se tanta gente precisa morrer para alcançar a utopia, será que ela continua sendo uma utopia ou vira uma distopia? Mais ainda, tanto na então União Soviética quanto na França pós-Revolução Francesa, o esforço para manter o bom lugar da utopia de pé envolveu guilhotina, gulags, tortura, morte, censura, nada mais distante de uma utopia. Tentando aproximar, então, agora a utopia de felicidade, acho que dá para dizer que, como a felicidade, a utopia é um enigma. Ela é boa e ruim. Às vezes, ao mesmo tempo, ela é muito mais bonita na imaginação do que na prática. A gente acha que está chegando perto da utopia e ela se desloca para um outro lugar, assume uma outra forma, volta a ser aquele não lugar distante. Mas a utopia, ela nos move. Imaginar e sonhar novos mundos, melhorias, dando forma mais próxima da nossa realidade ou em contraste com ela, nos move a agir, nos dá esperança, até mesmo no momento mais terrível, como no caso de Pitfoy. Nos dá referência para protestar contra absurdos, como o fato de pessoas morrerem de fome, de sede, de pessoas não terem saneamento básico hoje em dia. É sobre isso que o Ailton Krenak diz no livro dele Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Um dos principais argumentos é que a gente inventa pouco ou inventa mal outros mundos. Que a gente se contenta com o mundo de hoje, topos, que está se consumindo e sumindo. Se a gente não sonha novos mundos, a gente se submete aos que sonham. Como sonham intensamente os bolsonaristas e trumpistas, esse mundo bizonho da tradicional família brasileira, iletrada e armada. Utopia para eles, distopia para os outros. Para adiar o fim do mundo, a gente precisa de utopia. A gente precisa sonhar novos mundos. Mas sonhar utopias não é uma coisa simples, porque afinal de contas a gente não tem um consenso do que deve ser imaginado como ideal. Essa ideia de qual a melhor forma de se viver varia muito, é frágil, muda com o tempo, muda entre pessoas, e naturalmente a concretização dos sonhos vai envolver mais complicações ainda. Sonhei com um cappuccino. Na hora que eu dou um gole, ele é aquele cappuccino que as pessoas inventam de botar pó de chocolate em cima. Não é do meu agrado. Sonhei mal sonhado ou foi um sonho mal implementado? Agora imagina 1.000 pessoas querendo um cappuccino. Como que elas estão sonhando esse cappuccino? Com certeza, frustrações virão. A realização das utopias, então ela sempre vai ser mequetrefe. Isso porque a gente, ser humano, é cheio de problema. A gente sempre vai querer mais ou querer diferente. Como Platão já escreveu trocentos anos atrás, como Buda percebeu embaixo do pessegueiro, os desejos são transitórios e nos colocam numa jornada, numa trajetória desejante sem fim. Além do fato de que sonho não é realidade, afinal de contas. A realidade ela sempre cai na nossa cabeça como uma bigorna, surpreendendo para o bem e para o mal. Ainda assim, a gente precisa sonhar esses mundos. E entender a diferença entre felicidade e utopia ajuda a aceitar essa complicação toda de utopia. A felicidade é uma base, um fundamento para o sonho utópico. Quem imagina um futuro bom tem como base a melhor forma de se viver, a felicidade. Mas enquanto a felicidade é aquilo que eu penso ser a melhor forma de se viver, quando eu lanço essa felicidade para um topos, para um lugar, essa imagem de felicidade ela vai ser vivida, vivenciada por outros. Ela se torna, em alguma medida, coletiva. Ou seja, a felicidade é individual e alimenta sonhos utópicos, sendo que a utopia vai ser o esforço de conciliação de uma diversidade de felicidades. Vai ser um espaço de encontro entre felicidades. Um esforço sempre imperfeito, provisório de acomodação de múltiplas formas de pensar sobre a melhor maneira de se viver. Não vou abrir aqui mais um tema, mas só para mencionar, dá para dizer que o projeto da felicidade interna bruta do Butão é um esforço utópico de concretização de uma utopia, um esforço de conciliação entre aquilo que os butaneses pensam ser a melhor forma de se viver. Mas daí a gente já está saindo da história do Thomas Moros e adentrando a política contemporânea, que tem muito bafafá. Acho que o próximo episódio ele pode ser dedicado a isso. E para fechar o episódio de hoje, uma frase do livro do grande, saudoso Eduardo Galeano, As Palavras Andantes, abre aspas para ele. A utopia está lá no horizonte, disse Fernando Birri. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Fecha aspas. Espero que você tenha gostado do episódio e até o próximo.